está no ar um programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor.
Gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Gol, mais... Alô, galera tricolor, está começando um VVT histórico hoje. É só isso que eu tenho para lhes dizer. Ao meu lado estão aqui Bruno Cururu.
Boa noite, Matias Centralinos. Isso aí, um dia histórico. Vamos comemorar a saída do Carlos Miguel Aydar, este senhor que só fez mal à nossa instituição. E ainda que seja uma vitória, apenas um primeiro passo aí num caminho para reconstruir um 2016 melhor para o Tricolor. Vamos, São Paulo.
À minha frente está Vinícius Incrote. E aí, Vinícius, me fala desse Cazaquistão sub-21 aí que você estava acompanhando.
Boa noite a todos. Ah, é um grande time, hein? Você estava aqui animado com eles. O tempo é o senhor da razão. Sem Aydar agora, espero que dias melhores venham.
Assim como o Cazaquistão, que vai se classificar para uma Copa do Mundo.
Não.
Não, isso não. É, e convidado de hoje, espero que já seja um convite permanente, é o André Vidiz, do Sem Firula, que estava gravando o programa aqui e vai participar junto conosco hoje. E aí, Vidiz?
Boa noite, Matias. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Ainda mais num dia como hoje, um dia histórico, um dia que acho que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai falar, puta, ali as coisas começaram a mudar.
Bem, vamos falar primeiro, já diria Roberto Avalone, né? Hoje primeiro bloco, Aydar. Segundo bloco, o ex-presidente do São Paulo. Terceiro bloco, um pouco mais de Aydar. No quarto bloco, Carlos Miguel. Então, vamos falar aí de Aydar.
No pique.
No pique, falando que agora são 19h34, horário do Morumbi. Vocês podem interagir conosco pela @VVTricolor lá no Twitter ou pelo Facebook também, é facebook.com/VVTricolor, que a gente vai mantendo esse debate gostoso aqui, com hoje num dia, novamente, tendo que repetir, histórico para o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar da saída do homem, então, né? Esse processo que foi se arrastando aí nas últimas semanas, uma situação insustentável. Na semana passada a gente já dava como uma certeza que o Aydar não ia resistir muito tempo no cargo, já que não tinha, perdeu o apoio político, mas a questão não é só a saída do Aydar, né? O São Paulo precisa renovar para voltar a incomodar.
Como eu falei, apenas um primeiro passo aí rumo a um futuro mais organizado do clube. E, enfim, como nós falamos na última edição do VVT, agora a grande incógnita, né, aquilo que nós devemos focar, né, nós torcedores que amamos o clube, é quem vai entrar no lugar dele, ou se essa manobra, vão fazer alguma manobra para manter as mesmas pessoas, né? Existem nomes aí que estão sendo cotados, enfim, nomes que estão sendo cotados para formarem grupos de apoio a um candidato ou a outro. Então a torcida tem que ficar atenta, muito atenta a isso, porque aquele Douglas, Schwartzmann, entre outros nomes citados muito pelo Gabriel Peressini na última edição, esses caras são mais do mesmo. Então acho que o mais importante agora é analisar quem tem condições de trazer algo melhor, né? Ou pelo menos tentar inovar, mudar o rumo da direção do São Paulo para o ano que vem. E eu acho que, bom, não tem tantas opções, mas o que está sendo traçado aí com a presença do Leco, ainda que é um nome que eu tenho algumas restrições, mas no momento seria aquilo ali que poderia representar um pouco de mudança, né, para o ano que vem, seria essa chapa aí que ele está comandando.
E não só nos nomes, acho que é importante mudar um pouco a estrutura de poder do clube, começar a ser um pouco mais transparente, a você poder entender o que acontece lá dentro e uma pessoa só não poder exigir comissão sozinha. Tudo tem que ser aberto, tudo tem que ser...
Tem que exigir comissão em coletiva.
Comissão pro São Paulo, né? Senão fica muito fácil, porque senão mais hora, menos hora, vai voltar outro Aydar lá e a gente vai perpetuar essa situação, né?
Eu acho que um ponto interessante, né, falar agora da estrutura política do São Paulo, porque vão ser convocadas novas eleições agora, o Leco, ao que tudo indica, assume nessa quinta-feira o interinato, né, e tem que convocar eleições daqui para 30 dias, né? E corre o nome pela situação, que já não sabe muito bem o que é a situação oposição agora, porque quem era a situação virou oposição, e a oposição está fragmentada também, mas surge o nome do próprio Leco e do Fernando Casado El Rey. Então, se a gente fala de renovação, são esses os nomes que surgem, fica complicado. E, novamente, para uma eleição que os sócios votam nos conselheiros, imagino que esse novo regime, isso eu posso estar falando alguma bobagem, já que o próprio estatuto não é transparente, assim, né? A gente já teve essa conversa com o Michel quando ele nos visitou aqui, mas é o conselho que decide no fim de tudo. Um conselho que é formado por 2/3 são conselheiros vitalícios. E é um conselho de cerca de 200 pessoas.
É feito para não ter renovação mesmo.
Sim, né? E só podem concorrer 2 chapas novamente. Então, a política no São Paulo, a estrutura democrática do São Paulo, ela é pouco inclusiva. A torcida, infelizmente, tem pouca participação, que isso é uma coisa que eu defendo. Que o torcedor possa ajudar a decidir os rumos do claro. Clube dele. Porque a força do São Paulo não está nas dezenas de milhares de sócios, que tem, sim, uma participação importante, tem que ter. Mas a força do São Paulo está na sua torcida, que é composta de dezenas de milhões de pessoas.
Eu acredito que existam vozes dentro da direção, enfim, do grupo de conselheiros do São Paulo, que são favoráveis, de certa forma, a uma reforma política, digamos assim, do Estatuto do São Paulo no que diz respeito à estrutura de poder, como é desenhado a organização, né? Quem dirige o São Paulo, enfim. Só que tem que ver se esses caras têm força, né, política lá dentro para poder levar isso adiante, hein, aproveitando esse momento agora, entre aspas, de renovação, né?
E o Gabriel Perecin já me corrige aqui, os sócios não votarão, são os conselheiros eleitos em 2014, isso. E são, a proporção são 160 vitalícios, os 2/3, mais 80 eleitos. Vinícius?
Isso, é verdade. E os sócios vão, nem para 2017 os sócios votam de novo, só para 2020, porque o
conselho são 6 anos,
é o
de mandato.
Tempo do... Agora, por incrível que pareça, eu não vejo com maus olhos nem o Casal de Rei, nem o Leco. Porque eu acho que agora vai ser um momento muito difícil. Tem muita briga, muita disputa. E alguém, entre aspas, acima de qualquer suspeita, porque o Casal de Rei não teve problema grave. O Leco tá aí há 500 anos todo dia no São Paulo e não tem grandes problemas. Acho que um cara assim, ficar ali desse 1 ano e meio para colocar a casa em ordem devagar e depois se pensar em coisas... Aí sim... uma renovação maior, eu não vejo com maus olhos, desde que faça as diretorias, né, sem grandes acordos políticos, sem se pensar em se eleger de novo em 17, esse tipo de coisa, eu não vejo como não vai ser algo que me desagrade. Pro futuro, sim, eu acho que o São Paulo precisa ter várias mudanças. Ontem eu tava vendo uma entrevista do João Paulo dos Lopes, também não seria renovação nenhuma, né, mas ele colocou uns pontos bons do tipo, pô, o conselho fiscal que fiscaliza e aprovou tudo que aconteceu é eleito junto com a chapa. Então quem ganha a chapa ganha o fiscal junto. Então como é que o cara do meu grupo...
Não vai... tem independência.
É, o cara do meu grupo vai me fiscalizar de que jeito?
Sim.
E ele falando, ah, o São Paulo tem muito vice-presidente, tem vice-presidente que não faz nada, junta o acúmulo de vice-presidente, diretor adjunto. É muita gente, muito cargo pra não fazer nada. Pode ter um vice-presidente de futebol, um pro resto, e um bando de diretor pode resolver. Muito boa a entrevista dele.
Tanto até que uma das polêmicas, tantas, né, que teve a gestão do Aidar, foi justamente quando o Abílio Diniz ofereceu uma auditoria, né?
Sim, dá pra
é o termo correto?
É.
uma auditoria...
Que não é barata.
Que não é barata, mas justamente era para ser alguma coisa... de fora, né? Para não ser viciada como tudo que estava acontecendo, e foi recusada, né? Não foi adiante esse plano.
É, no mundo de auditoria tem 4 que são conhecidas como as maiores do mundo. O Abílio falou que bancava uma das 4 e recusar isso aí é complicado.
E o nosso colega aqui de Central 3, o Vitor Birner, no blog dele, no UOL, destacou a importância do próprio Abílio Diniz nesse processo de renovação agora que o São Paulo fatalmente terá que enfrentar. Vocês veem com bons olhos também a participação do homem forte do grupo Pão de Açúcar?
Eu acho que o telefone dele, depois que o Aidar renunciou, não parou de tocar de gente querendo se aproximar da imagem dele, porque de fato a única voz aí que pintou nos últimos meses entre aspas, renovação, são as propostas dele, assim. O São Paulo tem uma estrutura muito conservadora, ao longo dos anos é muito difícil a gente, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido nada nesse sentido de querer mexer na estrutura do clube, na estrutura financeira do clube, e ele tem bancado isso, e eu acho que quem pretende chegar ao poder do São Paulo agora vai querer se aproximar da imagem dele, que até agora, assim, são boas ideias, na minha opinião, né? Eu acho que bancar o maldito, nem pelo fato de ele tirar dinheiro do bolso e colocar no clube bancando uma auditoria e tal, mas a partir do princípio que isso precisa ser feito e também escancarar, né, se acontecer alguma coisa, se for verificado alguma irregularidade, isso é algo pra mim inovador. Agora, no campo das ideias é perfeito, a gente tem que ver isso sendo, enfim, se for trazido de fato pra dentro do São Paulo.
De fato, agora todo mundo vai ser contra o Aidar e vai querer se aproximar do Abílio. Acho que não dá pra fechar o olho e falar, vai lá, Abílio, porque você nunca sabe. É um ser humano como outro qualquer e pode ter interesses, às vezes nem financeiros, mas do próprio ego dele, de querer fazer coisas que no final não sejam tão benéficas pro clube. Mas de fato, ele é um cara com experiência e uma força que empurra em direção à renovação, né? Em direção a mudanças. Depois a gente vai vendo quais mudanças que ele propõe que fazem sentido para o São Paulo ou não, mas alguma coisa tem que mudar lá, né?
Tem que tomar cuidado com as pessoas que pularam do barco quinta passada. Até quinta passada estava a favor da Aidar. Agora é contra e está reclamando. Peraí. O cara até ontem...
É um jogo de cena, né?
Melhor morrer abraçado do que fazer isso.
Sim, fica feio, né?
O Abel Diniz provavelmente não vai... Ele já falou que não vai dar dinheiro, tá mais que certo. Não tem que dar dinheiro pro São Paulo fazer nada. O São Paulo tem que sustentar sozinho, ele tem que se erguer sozinho. A auditoria seria bem-vinda. Ele também não vai ter tempo pra ficar indo ao clube, provavelmente não. Mas, pô, sendo um consultor da administração, não do futebol, indo lá, dando diretrizes de cada 3 meses, a cada 2 meses, eu acho que ele seria muito útil.
Sim, dando ideias, né? E propondo mudanças.
Um amigo meu sempre fala, né, que se o Abílio Diniz é tão São Paulino assim, do jeito que ele fala, se ele tá tão preocupado com a assinança do São Paulo, por que ele não estampou no nome da empresa dele no patrocínio master da camisa do São Paulo, né? É claro que é um exagero, né? Isso envolve outras coisas também, mas eu tenho que ficar atento. Da mesma forma que tem que ficar atento para quem pulou fora do barco, tem que ficar atento para quem chega agora com boas intenções também. Acho que...
Não, e essa coisa do patrocínio também não... É uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser bom para as duas partes. Porque, claro, por exemplo, o presidente da Penalty é um São Paulino fanático, já ajudou o clube por diversas vezes, mas a relação dele com o clube já está desgastada, apesar dele ter sido chamado depois pelo próprio Aidar para ser o CEO, né? Mas eu acho que tem que tomar cuidado com isso também, esse tipo de parceria. Não é só porque o cara é São Paulino que vai vir para somar.
E olhando do ponto de vista do Abílio, ele tá emprestando pro São Paulo, ele quer emprestar pro São Paulo algo melhor do que dinheiro, que é o cérebro dele. Na visão do Abílio, deve valer mais. Sim, então, isso deveria ser considerado.
Como falou o Matias, tem que ser bom pros dois, porque se o cara tá lá emprestando ou patrocinando só porque ele é São Paulino, mas hora menos hora ele vai ficar bravo com alguma coisa que acontece ali, algum diretor vai brigar com ele e de repente aquele dinheiro que o clube, do qual o clube depende, some. Então, se for uma coisa que é bom para os dois, que a empresa está lá porque é do interesse dela também, é uma coisa muito mais estável, muito mais saudável para o clube
e
também.
E ele não é mais dono sozinho, né? Agora mudou, então agora...
Envolvem outros grupos, outros sócios também.
Sim.
Mas acho que é importante a gente destacar aqui, até discutir, agora falando desse momento, né, que tá sendo, de tudo que tá acontecendo após a saída do Haidar, é importante não só valorizar e comemorar e ver o reflexo do que vai ser a saída do Haidar pro ano que vem. Acho que é importante a gente destacar aqui, discutir, e a torcida do São Paulo também inteira ficar atenta a uma certa, digamos, um movimento de colocar sujeiras para debaixo do tapete só com a renúncia, sabe? Assim, o São Paulo tinha vários problemas, o Ataíde Gil Guerreiro apareceu com uma carta lá que acabou sendo veiculada com várias acusações graves, e o cara renuncia e acabou tudo isso. Não, acho que tem que continuar sendo investigado. O São Paulo...
O Fora Haidar que a gente levantou semana passada não basta por si só, né?
Não, de forma alguma.
Tem que ser um paga Haidar, né?
Sim, o segundo passo é ele devolver tudo que for comprovado que ele desviou. E o terceiro passo é ele responder...
Criminalmente
por isso. Acho que a renúncia dele é para tentar evitar de pagar. Mas tem que continuar indo. E aí ele vai pagar para tentar evitar de responder criminalmente. Tem que continuar indo para ele responder por tudo. Até para evitar que novos Haidares surjam, né?
E tá cheio lá.
O nosso Gabriel Peressini, no site do Fala Bandana, enumerou, com a ajuda também do nosso Hugo Pita e do Vinícius Marcelo, enumerou os diversos escândalos que a gestão Haidar esteve envolvida, e não são poucos. Nas contas dele foram 543 dias na presidência do São Paulo e cerca de um escândalo a cada 15 dias, né? Que não é pouco.
E notas oficiais. Faltou escândalo na lista.
O Vinícius tá cobrando aqui que ainda falta.
Escândalo. Eu já conversei com o Gabriel.
Já conversou com o Gabriel. Então, só falar de alguns deles aqui, né? Ele começou já falando, arrumando aquela polêmica sobre Itaquera. Começou com o pé esquerdo. Vamos dizer, com um dos principais rivais da cidade. Depois teve aquela declaração pior ainda sobre o Kaká. E também a questão de Itaquera tem a ver também que o São Paulo tem muitos torcedores na Zona Leste. Então você está tirando no próprio pé também.
Eu sou um deles.
O Bruno ali é da Penha, da grande Itaquera. Ou Itaquera faz parte da Grande Penha?
Tudo ali.
Da zona de influência.
Quatro estações antes.
Depois teve a polêmica com o Kaká, né? Do ser alfabetizado e ter todos os dentes na boca. Então, São Paulo também, imagino, tenha torcedores não alfabetizados ou sem todos os dentes na boca. Ou seja, novamente joga contra o seu patrimônio, a torcida, no caso.
E hoje é o clube que dá mais condição para... Para esses torcedores ver o time...
Do Tio de Ferro, né?
Ver o time ao vivo era uma coisa que São Paulo deveria cultuar e até admitir para sua própria identidade e tirar proveito disso.
Eu lembro que quando ele tinha acabado de ganhar a presidência e tal, eu tinha falado, e após as declarações, eu falei, nossa, esse cara... Ele parece que ele dormiu nos anos 70, congelaram ele, sei lá, ele acordou agora.
Exato.
Valorizando estereótipos, né, que já tem que cair por terra, né, cara?
E provavelmente a gestão dele foi nessa linha aí.
Sim.
Ou seja, nos anos 70, 80, devia acontecer muito esse tipo de coisa e a gente não ficava sabendo. Ele achou que continuava lá e tocou o barco do mesmo jeito.
Tudo que o Haidar era moderno nos anos 80, ele se tornou ultrapassado nos anos 2010, né? Daí teve a primeira cobrança do elenco, pública, após a derrota do São Paulo para o CRB, pela segunda fase da Copa do Brasil, naquele ano. Em seguida, teve também a rusga com o Paulo Nobre, quando o São Paulo anunciou a contratação do Allan Kardec e dizia que o Palmeiras estava se apequenando. Depois, quando surgiu o interesse do Napoli em cima do Ganso, teve também aquele associou os napolitanos, com quem o São Paulo tem uma ótima relação, diga-se de passagem. tamanhos, tantos negócios que o
Careca.
O Careca, o Bruno Vini.
Bruno Vini.
Grande Bruno Vini.
É, o Caio também. Não, o Caio foi depois, né? Foi da Inter. Mas enfim, diversos jogadores que o São Paulo já negociou com o clube do sul da Itália. E daí, novamente, acusa os napolitanos de terem envolvimento com a máfia.
Só estereótipos, reforçando estereótipos.
Aí, novamente,
ele achando engraçado tudo isso.
Um outro tiro no pé, quando ele compara o Morumbi ao Canindé, chamando o estádio de velho e ultrapassado, e com esse discurso da arena ganhando força também dentro do Morumbi, sendo que na gestão dele também teve um plano de levar... Construiu uma arena multiuso na chácara do Jockey, lugar de difícil acesso. O Morumbi já é ruim de chegar, imagina mais adiante ali pela Francisco Morato. Daí, novamente, uma das tantas parcerias que o Aidar buscou quando estava na gestão do clube, o site de busca, e essa com o dedo do Douglas Schwartzman também.
O que ele tentou de negócio de 100 milhões de reais para resolver o problema de uma vez só, não foi um, nem dois, nem três.
Daí arrumou um polêmica com mais um outro grande clube brasileiro, no caso o Cruzeiro, falando que é um clube que compra, mas não paga, citando o caso do zagueiro Manuel. Menosprezou a Sul-Americana, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil. Duas competições importantes para o calendário de qualquer clube brasileiro. Depois teve aquele enxugamento dos funcionários, e daí a gente lê sobre a Sinira também, a namorada dele, que ela já demitiu também funcionários do clube com muito tempo de casa.
Copeiro.
E ficou essa coisa também de... Dizer que a estrutura do São Paulo estava ultrapassada também, tinha que enxugar a folha salarial, mas no fim a gente vê que os recursos não foram para o lugar para onde deviam ir. Aí, em sequência, teve também a demissão do Juvenal, que ocupava o cargo de gestor do CT de Cotia. Aí, novamente, menospreza o Campeonato Paulista, outra competição importante, que vem perdendo a importância, mas ainda é importante. A gente já falou aqui no programa também que os 10 anos de jejum estadual incomodam, pelo menos essa é a minha opinião.
Por ser um estadual, incomoda bastante.
Aí, o novo clube que o Aidar desgastou a relação foi o Flamengo, sendo que ele, como fundador do Clube dos 13, devia assumir sua responsabilidade à época. Novamente, aquela questão da
Taça
das Bolinhas. Aí a Sinira, já falei, volta aqui a baila, né? A participação dela em comissões de negócios que ela prospectasse para o São Paulo. Se já tinha cobrado o Muricy, o elenco, após a derrota do CRB, no começo desse ano cobrou o Muricy publicamente também. Uma falta de respeito com um treinador muito identificado com o clube.
Eu dei o time que ele queria, agora ele tem que ser campeão de tudo.
Tem que ser campeão de tudo, isso. Novamente, o Palmeiras entra em polêmica após a negociação da Crefisa, né? Já que a gestão Aidar não termina agora sem o São Paulo ter tido nenhum patrocínio master durante esse período.
Ele teve durante alguns meses a Toshiba, né? Logo que ele entrou.
Mas que era da gestão anterior. Enquanto ele teve que correr atrás de um patrocínio, falhou miseravelmente.
Acho que nem de manga, né? Outro errado.
Teve algumas parcerias pontuais.
Não, mas aí até no peito teve.
Sim, mas...
De verdade, assim?
Nenhum que fosse longevo. Na apresentação do Centurion também... Novamente arrumou uma encrenca com Palmeiras, comparando o Centurion ao Dudu. Já no Carnaval, o Aidar demonstrou a total submissão dessa diretoria à principal torcida organizada, quando ele aparece arrumando a gravata de um dos diretores da referida. Não é mais o presidente em exercício, mas a própria Independente também tem as suas nebulosidades. Os ingressos. Uma diretoria que foi incapaz de vender ingresso para Libertadores. não só pelo preço escolhido, isso vai ser um assunto que a gente vai falar daqui a pouco também, mas as diversas mudanças da fornecedora de ingresso.
Teve que voltar para a antiga porque...
Sendo que a gestão do clube, a passada pelo menos, conseguia vender ingresso de forma autônoma, com uma certa tranquilidade, e nos últimos tempos não foi isso que a gente viu. Muita dificuldade para comprar ingresso.
Momento que colocou o ingresso à venda logo depois da derrota para o Corinthians. E...
os preços majorados.
Tudo errado.
Aí, outra polêmica com outro membro do elenco, no caso o Luiz Fabiano, na condução da negociação com o Cruz Azul. Aí, você já tinha arrumado polêmica com Palmeiras e Corinthians, faltava o Santos. E mais uma vez foi infeliz em falar na véspera da semifinal do Paulista, e qual São Paulo já não tem um retrospecto positivo nos últimos anos, fala que ia comer uma peixada. A demissão do Gustavo, que se mostra completamente equivocada depois dessa polêmica toda, e mostra que o Gustavo é um quadro que a gente precisa ali no dia a dia do clube. É um cara que, independente da gestão que assumir daqui a 30 dias, é um cara que tem que voltar pro São Paulo.
Sim. E ali já mostrou que a cada acerto, que foi no mesmo dia que veio o Osório, ele demitiu o Gustavo. Para cada acerto, ele cometeria 10 erros que anulariam aquele acerto.
Eu até avisei pro Gabriel, o Gustavo não foi demitido, né? Ele pediu demissão.
Ele pediu demissão, mas por conta do desgaste que estava tendo. E o Gustavo era homem de confiança da Taíde. Então já mostra aí que era já tinha uma cisão ali dentro da gerência do futebol, né?
E a entrevista do Gustavo na saída dele é emblemática. Ele fala: eu fui avisado de que as coisas vão mudar aqui, vão acontecer coisas que não estão de acordo com os meus valores. Então é melhor eu sair.
Isso. Depois teve o caso Jack, com a Far East, e novamente, dedo do Douglas Schwartzman no encaminhamento dessas negociações com a comissão da Under Armour, sendo que o São Paulo, do tamanho que é, não precisaria de um intermediário para fechar um negócio com a Under Armour.
Sim, são quantas empresas de fornecimento de material esportivo existem no mundo? Poucas. Quantos times de primeira divisão do tamanho de São Paulo tem que não tem contrato? Quase nenhum. É uma coisa óbvia.
É matemática simples.
Não, o mais legal é que a comissão decidiram não pagar a comissão e o cara que ia receber também não veio cobrar. Ah, ó, você não vai receber 20 milhões. Ah, tudo bem, então. Deixa pra depois.
Aí vem o caso, mais ou menos nessa época também, e o São Paulo já adiantando algumas das parcelas que teria para receber da fornecedora, vem à tona os direitos de imagem dos jogadores atrasados, gerando uma cisão também dentro do próprio plantel. E muitos jogadores citavam o Jack publicamente, né, falando que o Jack vai receber a parte deles, e eles, por sua vez, estavam com seus direitos atrasados. O Gabriel colocou aqui salários, mas foi a questão dos direitos de imagem. Né? O salário, pelo menos, estava sendo pago regularmente.
Mas hoje
é um valor simbólico, né, que é registrado em carteira.
Não necessariamente tão simbólico.
Vai de casa a casa.
Mas, de qualquer jeito, acho que eles fazem isso para... Não terem um contrato rompido judicialmente, né? Mas acho que hoje em dia...
Acho que é mais por causa de imposto mesmo.
Vai de cada um. Tem jogador que prefere receber mais o direito do que...
Mas ele recebe, se recebe tudo em carteira, ele recebe menos dinheiro.
Sim.
Mas quando atrasa, eles atrasam os direitos de imagem, porque pela lei, se atrasa 3 meses o salário, eles podem romper
o contrato.
Mas hoje em dia, acho que a justiça já considera que direito de imagem é salário para rompimento de contrato.
Não é tão fácil.
Depois teve a venda frustrada do Rodrigo Caio para o futebol espanhol, um caso também que... ainda não foi explicado, e a gente espera que com essa limpa que vai ter venha à tona também como foi encaminhada essa negociação novamente.
Antes disso, ou junto com isso, teve a história do Kaká, que não mandou a renda do jogo pro Orlando City.
Foi um pouco depois, já vou citar. Se o Rodrigo Caio não conseguiu ir, o Lugano não veio e o Aidar também lavou as mãos, quis jogar a responsabilidade para o Osório e para o Ataíde. E levanta a placa aqui o nosso Bruno Cururu de volta a Lugano. E a gente espera que ano que vem ele possa nos ajudar a se reerguer. É, como o Vidiz já adiantou, teve também esse erro amador em relação à negociação do Kaká. E que o São Paulo teve que pagar muito mais do que devia.
Era baixar uma súmula no site da CBF, fazer uma planilha e mandar.
Não. Coisa elementar. Daí teve o caso da venda dos atletas, que São Paulo foram oito atletas no período, né? E que foi também o começo do desgaste com o Osório, que também a gente vai chegar, já que o Osório demonstrou recentemente todo o descontentamento dele com a diretoria, justamente por ter prometido um projeto e não ter se cumprido, e no tocante principal da venda desses atletas. Depois teve o caso Fátima, daquela sócia torcedora que foi afastada por conduta anti-São Paulina. Um caso bizarríssimo que a gente tratou aqui com a devida atenção, e mostra como essa diretoria não sabia lidar com as críticas também. Muitos casos também de diretores que...
Mais uma vez vai sobrar pro Douglas, né? Que é comunicação e marketing.
E muitos diretores batiam boca publicamente com torcedores, no modo de dizer. Depois teve o caso Iago Maidana, que foi a gota d'água. Uma das gotas d'água, né? Porque o Ataíde cita o caso Maidana, mas ainda cita o Gustavo da Portuguesa, né?
Que ele acabou indo pro Atlético Paranaense.
Aí tem a apresentação do novo CEO, a demissão do anterior, um cargo que também foi criado por essa gestão, e a gente teve aí 3 meses do Alexandre Bourgeat, que a gente também falou aqui no programa, a apresentação do novo CEO, como falei, o presidente da Penalty, e também uma resolução que não foi bem sucedida, né? Gerou um certo desconforto de ambas as partes. Isso daí talvez estava tentando apaziguar a relação do clube com a antiga fornecedora. A gente já falou do Abílio, e daí o Ataíde, que foi o gran finale. E o Vinícius falou, né, que tinha faltado
além
alguns
disso
aí.
Teve na Copa do Mundo ano passado aqueles eventos aqui da Casa do Pelé Santos. Com o Santos, com várias suspeitas de negócio ali de bebida, etc. Teve uma incrível ação de marketing, colocando torcedores do Flamengo no intervalo de um jogo aqui, mostrando o dedo pra torcida e outras coisas. Teve o presidente não conseguindo se defender, até um amigo meu, Fábio, me lembrou, não conseguindo se defender das acusações do Paulo Nobre de roubo de estádio. Teve agora essa ação dos cachorros, que também levantou alguma certa suspeita no clube.
A gente esqueceu de falar do caso dos cachorros. O Aidar ter colocado a filha como assessora pessoal dele.
Também teve isso tudo. Outro site, outro texto bom, sem ser o do Gabriel, ou do Creio em São Paulo. Recomendo fortemente.
E do Alexandre Losetti também, que fez um histórico de todas essas polêmicas também que a gente citou. No último jogo do São Paulo, vitória por 1-0 com o Atlético Paranaense, a gente tinha como técnico o Juan Carlos Osório, como presidente o Carlos Miguel Aidar. Quinta-feira, quer dizer, quarta-feira contra o Fluminense, a gente não vai ter um presidente. vai estar vacante, porque o Leco só assume na quinta-feira.
Não,
e...
acho que o Leco assume oficialmente, mas já é.
É considerar, mas...
No momento da renúncia ele já é...
Sim. E dos 6 vice-presidentes, eu acho que só restou um, né? Tem que confirmar essa informação. Enfim, o Leco é o presidente virtual e estamos com o Doriva no comando técnico, um nome que a gente já tinha analisado no programa anterior, mas eu queria saber a opinião da mesa aqui sobre a escolha do Doriva.
Posso só voltar em...
Claro.
Dois outros pontos. Dois outros projetos que ele tentou emplacar aí que felizmente não deram certo, porque com certeza ia ter uma comissão de 20% para alguém também, né? Que era a história de vender a bilheteria do São Paulo para uma empresa.
Nossa,
que
verdade.
E a reforma do Morumbi, que era meio bilhão de reais.
O fundo de investimento que dava menos dinheiro do que poupança. Antes. Aquele fundo de investimento que o Henrique Castelli ia entrar com 1 milhão. E que ia dar menos, ia pagar menos do que qualquer investimento que você fizesse.
É, uma capivara extensa, né?
É, ele tentou fazer negócios com São Paulo inteiro, porque...
Fomos ao Poupa Tempo e puxamos a capivara de Carlos Miguel Aydar, né, Matias?
E agora falando de Doriva, o que vocês acharam da escolha?
É um bom
Pensando no momento.
É um bom nome, ponto. Sabe, eu acho que foi uma contratação feita muito rapidamente, com pouca análise, e para não seria um nome, na minha opinião, se fosse levado em consideração o perfil. Ah, acho que é um perfil de alguém que jogou no São Paulo... foi volante e que já entenda um pouco aqui do clima, não seria o Doriva, seria o Pintado, como eu tinha falado na outra edição. Mas é um bom nome. Ponto, me agrada. Vamos ver.
Vai ser muito contrastante com o Osório, né? Ele vai fazer, provavelmente vai fazer o que todo mundo faz. É, pôr ali o 4-2-3-1.
Você viu o coletivo do Hudson? Ele falou, não, isso aí é igual sempre foi. O Osório quer diferente. Isso aqui não precisa nem não precisa nem de adaptação. Isso aqui é igual.
Inclusive, chama um pouco a atenção como ele ativamente está desconstruindo o que o Osório construiu, né? Já no primeiro treino colocou o Breno na zaga, voltou o Carlinhos para a lateral. Tá, parece que ele tá ativamente negando.
Mas isso aí nem ia ter como, porque não tem outro Osório.
Sim. Não, mas seria importante manter o legado, né? Fazer uma análise do que foi positivo da passagem do Osório e manter. E não, talvez, assumir o São Paulo como se fosse uma situação emergencial. Futebolisticamente, não é.
É, o próprio Doriva declarou que é a chance da vida dele, né? Até pela própria identificação que ele tem com o clube, ele fala que está muito feliz, mas ao mesmo tempo sabe do peso que é assumir o clube nesse momento, inclusive. Então, eu acho que ele está sendo bastante pragmático em relação às suas escolhas. E o próprio Osório não enfrentou facilidade nas suas escolhas, né? Foi muito criticado pelo posicionamento do Carlinhos, sim, por promover o rodízio.
Pelo Breno,
o Breno acho que nem tanto. O Breno...
No começo, quando entrou no clássico contra o Corinthians de volante...
Mas eu acho que a atuação do Breno foi tão segura que as críticas se dissiparam rápido. Mas no caso do Carlinhos e do rodízio, foram duas coisas que vinham à tona toda hora, inclusive com os maus resultados. E outra que a gente esqueceu de falar do Aydar também foi a cobrança, né? O WhatsApp que ele mandou pro técnico.
Eu ia citar faltou na lista
Então teve essa questão também. Mas eu acho que o Doriva vai tentar jogar na segurança, né?
Sim.
E sabendo que tem um compromisso difícil contra o Santos por essa semifinal, mas caso consiga a classificação, já fica mais tranquilo para trabalhar e ir adotando o seu estilo. Então acho que o Doriva está sendo bem conservador, entendendo o momento que o clube está passando. E ele não vai querer ser criticado pelas mesmas ações que o Osório. Até porque... essas eram decisões do Osório. O Doriva vai tentar implementar as suas decisões aos poucos. Então, no momento, acho que ele vai jogar realmente com feijão com arroz.
Talvez animicamente, e até levando em consideração esse contexto de reta final de Copa do Brasil, talvez seja benéfico para o São Paulo uma postura mais pragmática, que é o que o Doriva tá adotando, né, como postura de trabalho.
E o Vinícius Marcelo pergunta aqui se o contrato do Doriva é somente até o final desse ano, tipo a última passagem do Leão.
Acho que é final do ano que vem.
É, eu li isso também, que era até o final de 2016.
O contrato que vence agora em dezembro é do zagueirão lá, o Luiz...
Luiz Eduardo.
E
né?
Do Edson Silva também.
E que o Luiz Eduardo está sendo considerado pelo Doriva também, né? Até por não poder contar com os dois zagueiros da seleção olímpica, nos primeiros treinamentos, mas imagino que o Rodrigo Caio e o Lucão continuam sendo a dupla considerada titular.
Espero que sim.
Eu acho que eu não teria contratado o Doriva, mas eu fiquei feliz por algumas coisas. Ele jogou no São Paulo, tem história, e tirando o Sérgio Baresi, que era um tampão, É o primeiro cara da era Tele que vira técnico. Acho muito legal quando essas coisas acontecem.
Né? E o Sérgio Baresi também não, é um jogador que não marcou a época. Então, é. Né? O próprio Doriva foi titular na final do Mundial de 93.
E muito bem.
Outro, e o Baresi e nem foi técnico e nem foi tão utilizado como jogador, até porque era mais novo.
Sim.
Mas eu gosto quando essas coisas. Tem outros times que jogam muito em cima disso. Ah, o cara foi treinado pelo Tele e agora tá aqui dirigindo a gente. Eu acho muito legal.
E eu até li, eu não lembro a fonte agora, que o Doriva tem um campo particular que ele rancho, é batizado, né? Assim, de Tele Santana.
Isso eu acho muito legal.
Então mostra que essa identificação não é à toa, né?
E Sérgio Baresi também, à parte, ele é o segundo, é o primeiro cara que jogou com o Rogério que vai treinar com o Rogério.
E falando em Tele Santana e Rogério Ceni, né? O Alexandre Gisbrecht nos lembrou essa semana que fez 25 anos da apresentação do Tele. E isso é uma coisa que eu só me dei conta agora. O Rogério Ceni já estava no São Paulo quando o Tele chegou.
Sim.
Pra você ver como são as coisas. Que mês foi esse, né? Essa virada de setembro para outubro de 1990.
Que
encontro, né?
Parece acontecer uns negócios importantes aí.
É. E estão tão confiantes para amanhã? O jogo contra o Fluminense no Maracanã?
Acho que assim, uma administração ruim influencia de vários sentidos. Mas como é daí a pouco no CT, não se envolvia tanto, menos. E mudança de técnico, sempre tem aquela coisa, os primeiros jogos, o cara corre mais e tal. Acho que pode dar certo, acho que pode ser um jogo favorável.
E só uma notícia do plantão aqui, o Fernando Faro, setorista do São Paulo, no estado de São Paulo, confirma pelo Twitter que o Ataíde Gil Guerreiro volta à vice-presidência de futebol no São Paulo. O que vocês acham dessa
outro
informação?
Outro soco na cara do Aidar.
Agora um soco simbólico, né? Mas falando, né, desse clima para enfrentar o Fluminense amanhã, eu concordo com o Birner, né, nesse aspecto. Eu acho que os jogadores, eles não sentem muito isso.
A mudança política.
Ele se incomodava mais com o salário atrasado do que com qualquer problema que poderia acontecer de...
Se o salário estiver pingando e a crise não chegar no CT...
E o cara
CT,
não estiver atrapalhando ali no CT, porque ele não ia lá, então...
Porque você pega, né? O São Paulo está em crise. Essa palavra que a gente vê todo dia no jornal. Está em crise, mas está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. E semifinalista da Copa do Brasil.
A crise do São Paulo é isso, né?
E muita gente está falando, né? Aqui no São Paulo pode cair presidente, cai treinador, mas o clube não cai, se mantém de pé, né?
São Paulo lá em cair.
Institucionalmente, foi uma vitória importante a queda do Aidar, né? Porque, tudo bem, a gente permitiu que um cara como esse assumisse a presidência, mas ele não durou 2 anos lá, né?
Isso é positivo, né? Isso mostra... Mas, assim, o soco do Ataíde foi fundamental para acelerar esse processo.
Sim.
Não, mais do que... O soco, assim, e desde que aquela... Eu não vou saber o nome dela agora, a moça da Veja que publicou, uma semana depois ele caiu, né?
Acho que foi a Mônica Bergamo da Folha.
Não, não foi. Foi a Vera. Foi
Vera,
a nova responsável pelo radar da Veja, que substituiu o Lauro Jardim, não me recordo. Vera Magalhães.
Pode ser.
Me recordei agora, não.
E mesmo a saída do Osório teve seu papel nesse processo, né?
A gente pode colocar a contratação do zagueirão Luiz na capivara do Aidar?
Não, isso não tem nada a ver.
Era um momento meio emergencial ali, né? Precisava de alguém. Não podia contratar mais da Série A.
Até onde a gente sabe, não teve nenhum tipo de tramoia, né, nessa contratação, até o presente momento. Eu acho que foi mais um erro de avaliação.
Porque contratação boa e contratação ruim tem em todo mandato. Isso não tem nada a ver. Tem contratação honesta e contratação desonesta. Isso é outro ponto.
Agora, mas buscar um cara na Série D, meu.
Ah, mas isso aí é outro.
Uma base que tem ali, consome quase 25 milhões por ano.
Mas não sei, o Vinícius, que acompanha mais de perto a base, tinha algum zagueiro pra subir naquele momento?
Com as características que o Osório queria, canhoto, alto, rápido, não. Foi uma questão de ter escolhido errado mesmo. Outro ponto, é um cara que veio de graça por empréstimo até dezembro, tá aí pra ser pagado.
Eu acho que
é um cara ruim.
Poderia ser
É cedo pra falar do Luiz Eduardo também, ele mal teve tempo ainda de mostrar o futebol dele. Não, mas assim, no clássico, que foi a estreia dele, no Majestoso, não, ele foi expulso contra o Figueirense no jogo seguinte. Mas o clássico ele jogou bem.
Mas teve uma atuação deplorável contra o Ceará.
Sim, contra o Ceará ele foi mal. Inclusive fez um pênalti infantil. Mas
ficou provocando o Ceará.
Eu acho que ele contra o Corinthians ele foi bem, por exemplo. Então acho que assim, ainda é cedo para avaliar o Luiz Eduardo. E gerou muita antipatia por ter vindo ele e não o Lugano. Mas
não dava para vir o Lugano na hora.
É um torcedor também, é identificado com o clube. Enfim, eu daria mais tempo pro Luiz Eduardo, já que tem contrato até o final do ano.
É isso. É só uma contratação ruim, não é um, necessariamente é um...
Não colocaria nessas polêmicas, não, respondendo a pergunta
Iago Maidana, que é complicado.
Do Cururu.
No final muito vai pior, jogar ele e não é Edson Silva, né?
Muito pior do que isso é trazer o Wesley. Isso sim.
Ah, isso. Essa sim. Até porque foi mais um capítulo da picuinha do Aidar com o Paulo Nobre. Uma contratação que o Muricy aprovou.
Então,
sim.
Pelo que está escrito no e-mail da Taíde, não partiu do futebol, foi só da presidência.
Não, sim, mas o Muricy foi consultado. O Muricy foi consultado.
Não acredito nisso.
Pelo menos foi o que saiu à época. É. O Muricy foi consultado e aprovou a contratação.
Porque na época falaram muito que quando o Muricy dirigiu o Santos, o Wesley não estava lá.
E o Diogo Salles está perguntando aqui também do Eduardo Chimelo, né?
Ah, o diretor que está lá. Foi ele que trouxe o Doriva, né? Trabalhou com ele 2-3 anos no
Ituano.
Sim,
lá no Ituano.
Foi mais um fator em favor do Doriva, com certeza.
E vocês já compraram seus ingressos para os dois próximos jogos?
Não.
Ainda não também.
Porque deu essa polêmica também, não só do preço, mas de que as estrelas do novo programa do sócio-torcedor não funcionaram. Muita gente com 5 estrelas no plano não conseguiu comprar na data. Inclusive gente que tinha 5 e 2 e era do mesmo plano conseguiram comprar na mesma data. Vários colegas nossos aqui de VVT, Alexandre Gisbrecht, Hugo Pita, Gabriel Perecini, que estavam com 5 estrelas, não conseguiram comprar. E também a questão do preço, né? Que na crise que o clube vive, precisando do apoio da torcida numa semifinal contra o Santos, vai colocar o ingresso mais barato para os não sócios a R$80, e no meu caso, que sou do plano, o antigo plano standard, né, que agora leva o nome de mais querido, está R$35 a arquibancada que eu costumo frequentar, ou seja, a diferença é de 35 para 100, já que o mesmo setor que eu frequento vai estar a R$100, fica complicado, né? Você chamar a torcida para esse momento. Era o momento que a diretoria tinha que...
Se tá dando tudo errado, pelo menos a torcida se garante ali, né? Deixa...
Principalmente porque o primeiro jogo
é em casa,
né?
E daí tem o jogo com o Vasco também, que no meio dessa polêmica toda vai vir aí a questão do terceiro uniforme, da camisa comemorativa... Parece que adivinharam o momento, né, para anunciar o lançamento dessa camisa contra o Vasco nessa crise que a gente vive.
Qual que vai ser o maior problema, a maior dor de cabeça para o Doriva a partir do momento que ele assumiu? Vai ser tentar arrumar um goleiro, ou pelo menos tentar controlar o vestiário do São Paulo sem o Rogério Ceni? Ou, deixa eu ver aqui alguma outra coisa, qual que vai ser o maior... obstáculo dele, na opinião de vocês.
Do Doriva, na montação do time?
O que deve preocupá-lo?
Para esse ano ou para o ano que vem?
Daqui para frente, né? Digamos. Imaginar 2016.
Acho que
para
esse ano ele vai pensar só nos 2 jogos contra o Santos. Eu acho.
Eu acho que a priori...
Ele vai falar em G4, mas eu acho que ele quer mesmo dois jogos e depois mais 2, né?
Eu também acho isso, e acho que o futebol tinha que priorizar a Copa do Brasil nesse momento.
Com certeza, sim.
O problema acho que vai ser se der alguma coisa errada, o time reagir, porque a hora que tá tudo dando errado ao redor, começa a dar errado dentro de campo, os jogadores somem, né? E pelo menos com o Osório, quando tinha uma filosofia ali, todo mundo tava acreditando, o time aprendeu a reagir. Ele vai ser, acho que a principal dificuldade dele vai ser ele fazer os jogadores acreditarem nele, né? Acreditarem que com ele vai dar certo, que vamos lá, não importa se tomar um gol, vamos continuar indo pra cima.
Mas esse elenco, animicamente, ele consegue corresponder a um revés assim, né? Porque o Doriva, pelo perfil que ele tem, de ex-volante...
Mas a verdade é que ele sempre armou times muito defensivos, mas assim, Ituano contra o Santos. Será que ele joga pra frente? Não vai jogar pra frente, vai jogar pra trás.
O Vasco,
que era elenco limitado, contra o Fluminense, que ainda era da... Tinha uns jogadores ainda que eram da parceria com a Unimed. O Flamengo, gastando um monte de dinheiro, vai fazer o quê? Vai jogar pra trás. Ele sempre teve essa desculpa do... Ah, tenho que jogar para trás. Agora ele vai ter um time, talvez não esse ano, porque emergência, tá, mas pro ano que vem ele pode pensar em um time mais... Aí vai ser cobrado por isso. Sobre goleiro, aliás, vale dizer que ele soltou os relacionados hoje e o Denis subiu de hierarquia contra o Renan e foi o Denis, não o Renan, na relação.
Ah, então ele cedeu a um problema que tava começando a ganhar proporções ali, né? Teve até uma reunião dos goleiros
pra
separados.
Pra definir o substituto, né, pro ano que vem.
É, porque o segundo nome do Osório era o Renan, né?
É, não
era
o Renan. Aparentemente, sim. Mas o Denis também mal teve tempo de trabalhar com o Osório. Passou lesionado quase esses 4 meses que sim. O colombiano estava à frente do clube. Mas a gente já discutiu aqui também, né? Que existe uma predileção do VVT pelo Renan.
Não, eu prefiro o Denis.
Não disse que era geral. Não disse que era homogêneo.
Eu gosto do Denis também.
É, mas acho que quando veio o Glauco... O Glauco Diógenes, que também é da posição, a gente tinha chegado a esse consenso, mas já foi desmontado aqui ao vivo. É, mas enfim, eu particularmente prefiro o Renan Ribeiro.
Mas acho que são dois, assim...
São do mesmo nível.
Tem que ser os dois, pelo ano que vem. É. E os dois disputam pela posição em campo e quem for melhor... Parabéns. Eu recorri aqui aos universitários para ver que no último jogo tiveram 4 mil ingressos vendidos para sócio-torcedor. Ou seja, parece pensando no jogo contra o Santos, é R$100 para não sócio-torcedor.
Qual o jogo do Santos?
Não, o último jogo nosso, São Paulo no Morumbi.
Ah, sim.
Teve 4 mil vendas para sócio-torcedor. Ou seja, pensando no jogo contra o Santos, o público não deve ser lá muito animador.
É, e o Vinícius Marcelo tá falando aqui que tem metrô aberto para voltar para casa no domingo. E domingo a torcida tem que mostrar a sua força também, né? Para... Se aquele torcedor que não vai poder ir na quarta por ser afastado pelo preço, dá um jeito de ir no domingo para mostrar que nesse primeiro jogo em casa, após esse rebuliço todo, o elenco sinta-se abraçado, né, pelos torcedores.
O Doriva, ele chegou no São Paulo com uma comissão técnica? Ou como é que foi a vida
ele
dele?
Ele trouxe... Acho que só auxiliar. Não, ele tem um preparador físico, que era da Copa do Mundo até, que estava com ele... Na Ponte Preta.
Se não me engano,
foi isso, mas eu posso ter esquecido alguém.
E que tava fazendo um bom trabalho na Ponte Preta também, né? Pegou o time numa situação complicada e praticamente salvou a macaca do rebaixamento.
O Doriva tava na Ponte Preta agora 3 semanas atrás e ganhou do Santos 3-0.
De 3-0 no Moisés Lucarelli, num jogo às 11 da manhã.
Exatamente.
E outra polêmica que a gente esqueceu de falar do Aidar é que na apresentação do Doriva também falou que um dos motivos que pesou na contratação dele foi o retrospecto diante do Santos.
É brincadeira.
Considerações finais, meus caros, já que estamos chegando na reta final desse VVT histórico.
É, boa noite aos centralinos, né? Que ficaram na escuta aí com a gente essa noite. É, bom, contente por não ver mais uma pessoa como o Aidar no comando do clube. É, atencioso, né, com o futuro e o que pode ser do São Paulo aí para os próximos meses dentro do campo com a chegada do Doriva. E esperançoso, por que não, né? Por um 2016 melhor. É,
todos, pior não dá, eu
pior
acho.
Pior não dá, né? Então, todos...
não sei, né? É cedo para falar também.
É, né? Sabendo
não vai que, ser, né?
Saber que pelas mãos, né, literalmente, já tá aí de Gil Guerreiro, conseguimos abreviar a história do Aidar à frente do São Paulo.
Que situação, hein?
E mandar uma boa noite a todos. Vamos, São Paulo, carajo. E um abraço ao Rafael Teixeira, um São Paulino.
Um São Paulino. Rafael Teixeira, que, aliás, me lembrou que o São Paulo classificou no futsal.
Aê,
ainda estamos na briga.
Perdeu, mas passou isso.
É, só pegar aqui, né? O São Paulo se classificou para as quartas de final, perdendo pro Jaraguá, mas mesmo assim... A Liga Futsal é um negócio inexplicável, mas é interminável isso aí.
Como é que é esse negócio? Tipo, tem 10 times e classifica 9?
Não sei, mas tá classificado.
Ah,
pareceu, quando era pequeno, pegava o tabelão da placar e ia manipulando pro meu time avançando. É isso.
Parece aquelas coisas de criança, né? Que todo mundo ganha no final.
É, todo mundo... Liga Futsal é isso.
E o vôlei, como é que tá? Tô muito interessado no vôlei.
O vôlei não tem informações no momento, mas parece que tinha dado uma polêmica também com a parceria, tal qual o futebol feminino. Mas no próximo programa a gente confere essa informação. E você preferiu pintado, né? Mas acabou vindo do Oriva.
Ah, eu ia falar isso, mas...
A gente conversou na última edição, né, sobre isso, né? O pessoal aí, o Aron, né, principalmente, estava preocupado do contratar o pintado como treinador vai manchar a história dele, né, como herói do São Paulo, como ídolo, né? Eu acho que não. Se era para escolher um nome de alguém que já teve, que tem uma história no São Paulo e tá começando na carreira, eu acho que eu escolheria o pintado, cara.
É que ele não tá tão começando assim.
Né? Não tá tão começando, mas assim, num
e,
time...
Assim, eu acho que é uma questão de capacidade, assim. Eu acho que ele fica pra trás do Doriva um pouquinho.
O Doriva não seria nem o meu segundo nome. Seria o Silas, pra mim, o segundo nome. Se eu fosse montar uma lista.
De jogador do São Paulo, você fala?
É, pra treinar. Mas, bom, é um bom nome o Doriva. Né? Mas, assim...
Eu não escolheria nenhum deles, mas...
Mas é o que eu digo. Vamos contratar quem? Alguém que tenha sido jogador, que tá começando aí em time menor, ainda não treinou um time grande... Entendeu? Foi traçado um perfil.
Né? Deixar o Milton Cruz, vocês não deixariam.
Ah, não, de novo.
Milton Cruz e Rogério até dezembro, não?
Não ia funcionar.
É, até dezembro, só claro.
É, Andev Diz, mais uma vez, obrigado pela presença, reforçando aqui o plantel São Paulino do VVT. Aliás, que redundância. Mas sua consideração final.
Bom, obrigado pelo convite, estou sempre aí toda terça. E é só chamar quando precisar. E, bom, vamos pro Morumbi apoiar o time, que é o que a gente está precisando agora. E acho que todo time passa por esses momentos. O importante é como a gente se levanta, né? E vamos sair dessa com São Paulo mais forte, São Paulo mais unido e rumo a futuras glórias.
E teve São Paulo no Sem Firula de hoje?
Opa, teve São Paulo, teve Osório. Indico a todos os vamos tricolores aí para ouvir o programa de Sem Firulas. É só clicar aí do lado no link aí no site da Central 3. Toda semana também, terça-feira, sai o Sem Firulas.
Vinícius Incrote.
Muito boa noite. Acho que agora vamos por um caminho melhor. E mandar um abraço para uma telespectadora, uma ouvinte muito premiada, Ju, que era antecessora do Douglas. E podia voltar que o nível era bem maior.
E o Vinícius acertou o resultado do jogo anterior aí das eliminatórias, falou que ia sair gol aos 38, saiu mesmo. E então...
Eu sou impressionante.
Algum palpite
para Uruguai e Colômbia aí?
Uruguai, né?
Acho que jogo duro pro Uruguai, hein?
Jogo duro. Bueno, vamos São Paulo Carajo, atrás dos 6 pontos contra os cariocas e... uma vitória contra o Santos na próxima quarta-feira.
Por favor, sim.
Pra lavar a alma.
3-0 contra o Santos, tá bom? Ou não?
Nossa. Tá. Se for isso, eu te pago um engradado de cerveja. 3-0, ó.
Dois engradados.
Publicamente aqui. O vídeo já subiu aí.
Paga pizza terça que vem.
Um paga eu, outro paga você.
Beleza, então é isso, gente. Se for 3-0, pode vir aí o pessoal beber com a gente na Central 3, viu?
Vai ser a mística da saída do Aidar. Porque...
Então é nóis. Até a próxima terça-feira com mais um Vamos Tricolor.